Começando mais um Coisa Arada Podcast.
Coisa. Aê!
Coisa!
Coisa!
Coisa. E eu sou o Skid e está aqui comigo, Joey Satriani!
Salve, salve! Quase, né, galera? Salve, salve, tamo aí.
O cara que mais ganhou dinheiro com Coisa Arada hoje, que é só pra ele que eu pago. Alemão!
Salve, salve!
Ô, alemão, ganha dinheiro aos maços. Quando tem porca reinando, ele aluga o cachaço.
Caralho, velho. E aqui, aqui, ó, pela primeira vez com nós aqui, ó.
Segunda.
Segunda, ah, mas a outra só parece risada. Léo Chaves!
Oi!
Dono da risada inconfundível.
E hoje a pauta é livre e... Aí que começa o problema, né? Cara, eu tenho uma notícia boa, cara. Hoje eu fiz uns exames e descobri que eu não tenho mais gordura no fígado, olha só. Que legal.
Acabou,
né?
O fígado.
Acabou.
Não tem mais, não, mais, na verdade, nem o fígado. Tem... Nem o fígado, né?
Perfeito, perfeito. E...
Uma notícia boa, ganhei uma vaga na fila de transplante.
Exato.
E agradecer, e viva o SUS.
Hashtag viva o SUS.
Mas tu tem feito cardio?
Faz cardio,
cara. Cardiozinho?
Faz cardiozinho lá. Tu.
Hello, oh, Moto.
Hello, Moto.
Hello, Moto. O quê?
Então, gente.
Tá com sede, Pia, velho. Se emocionou.
Nossa senhora. O que que... Sobre o que que a gente vai falar hoje? Fala um pouco pra nós aí, Joey. Explica pra nós.
O cara jogou na minha.
A gente não sabe o que a gente vai falar.
Ah, sei lá, né, galera. Dá pra ver quando vê, ó. A gente tem um total de quantos espectadores na live, na Twitch, nesse momento?
Dois.
Olha aí, dois. Ó. Então, né... Dá pra cada um votar em uma coisa aí, escolher de pau.
Eu voto de nós,
né? A gente escolhe qual das duas, ou a gente vota em, né, enfim.
Não, porão não dá.
Vamos fazer uma votação, quando vê o total de duas pessoas online aí, quem quiser colaborar aí nos comentários, você que tá ouvindo aí de casa, ou da casa de alguém, não sei.
É, ou não fala nada também.
É, ou não fala nada também, manda merda, tá ligado? Só manda merda.
É normal ter vergonha de interagir com a gente, isso aí não dá problema, não é problema nenhum.
Vamos ligar pra alguém.
Vai, ó, boa.
Vamos ligar pra alguém.
Vamos passar trote hoje.
Aí, ó, fechou. Tá, galera, se você deixou o comentário, tá, eu tava escrevendo nesse momento, a gente decidiu agora. A gente vai passar trote hoje.
Não, vamos ligar pra alguém.
Liga pro Ribeiro, liga pro Ribeiro.
Caralho, ô, meu, o nego tá jogando cigarro fora mesmo, tá ligado?
Quem fez isso?
Fala um pouco aí, Léo. Tu que é aqui, ó, direto da Coisarada FM.
Coisarada FM.
Opa, FM Hits.
Filial da Rádio Energia.
É, opa, vem comigo.
Eu preciso de uma introdução, de uma trilha de introdução para um quadro que vai começar agora.
O editor vai botar. Bota aí, editor.
Editado.
Como é que foi esse seu dia de soldado hoje? Porque hoje...
Porque
é o dia de soldado hoje?
Hoje é o dia de soldado.
É do Novas Solda? Não sei.
Soldado, não soldador.
Ah, desculpa. Viajei.
E tu é um cara que gosta muito de guerra, né? Acaba...
Ninguém gosta da guerra, cara. Mas a guerra gosta das pessoas.
Você acha que as pessoas deveriam dar uma chance pra guerra?
A gente tá sendo justo,
cara.
Cara,
vamos filosofar, velho.
Daqui a pouco.
Ah, vamos.
A natureza humana é violenta, velho.
Momento filosófico.
Se hoje a gente fala a língua que a gente fala é porque rolou muito sangue, cara. Entendeu? A guerra faz parte da natureza humana e até dos animais, velho.
Olha aí, ó.
Isso aí.
Acabou o momento filosófico.
Corte, tu tem que fazer. Tem que fazer a intro. Tá momentos filosóficos.
Não vai ter trilha. Tu acha que é?
Não, mas vai ter um momento. Não, então melhor ainda.
Vai ter três momentos.
O primeiro já foi.
O primeiro já foi.
Alemão, fala tu aí sobre a arte da guerra, que eu sei que tu também é entusiasta.
Não tenho nada pra falar sobre a guerra.
Não, sobre o livro, a arte da guerra.
Cara, é um livro muito bom, velho. Faz a gente refletir sobre o nosso dia a dia, na verdade.
Porque o cara encontra todo dia o que
exatamente,
tá lá.
Né? Exatamente.
Todo dia o cara encontra o bagulho que tá lá, né?
É. Exatamente. Situações adversas do dia a dia, né? Como lidar com um pensamento de guerra. Como analisar certas situações do teu cotidiano.
E isso é uma coisa muito importante no livro, que ele fala que... Não que ele fala, ele não fala exatamente isso, mas tipo, ele chama bastante atenção na importância que isso tem.
É, o
e uma coisa que eu vejo que acontece hoje com as pessoas, a grande maioria das pessoas simplesmente ou ignoram, ou não compreendem, ou simplesmente não aceitam a existência da violência.
O Sun Tzu, né, escreveu O Arte da Guerra, ele pregava um lance que é tu viver para a guerra. Constantemente.
Se visse passe
essa guerra aí tem a interpretação da coisa. Eu confesso que eu não li o livro.
Mas, ela é filosófica,
tipo,
né?
Então, é uma interpretação.
É uma guerra contra o eu, né? Contra o ego.
Mas, tipo, entendeu? Que eu falei, perguntando porque eu não li o livro. Eu confesso, nunca li esse livro e tal. Mas, tipo, eu sugiro que eu imagino que seja uma interpretação. Tu falou que mais ou menos é uma interpretação filosófica. Isso. Mas, tipo, o que seria a guerra que ele fala? A arte da guerra.
Ah, mas aí não, vai
isso
longe,
aí,
cara.
Isso aí que tá, meu. Ele fala do papel do indivíduo.
Exatamente.
E do quanto isso é importante na vida do indivíduo e o quanto ele tem que estar ligado nisso.
O
bagulho que foi escrito, sei lá, 5 mil anos atrás, exatamente. Não sei, 2 mil anos atrás.
É, faz Leonardo, uma caralhada de tempo. Leonardo. A questão é a seguinte, né? Que apesar dessa questão filosófica, o Sun Tzu também ele prega muito de estratégias de guerra, de combate militares. Dentro do livro, entendeu? Que se aplica hoje em dia no nosso cotidiano, de como tu, sei lá, como tu administrar a tua empresa, entendeu? Esse tipo de coisa, saca?
Talvez estratégia não seja bem a palavra.
Ele é um livro de estratégia, entendeu?
Só que esse lance
não,
mais...
Não seria como uma estratégia, cara, mas é mais um lance filosófico mesmo, que tipo, pelo menos a minha percepção, que ele aborda, assim, mais a... uma maneira de como encarar, tipo, aspectos que fazem você ganhar ou perder. Não que seja exatamente uma estratégia.
Exatamente.
Entendeu? Não chega a ser uma...
É a minha cachorra.
É a cadela.
É a cadela.
É o iFood que eu pedi.
É que tem...
iDog.
Tem aquela frase dentro do livro
food.
que...
iFood.
Pera aí, momento a risada do Léo.
Food.
Tu entendeu.
Entendi. Não.
Perdi
não clipou
o
agora, não clipou mais. Não clipou mais.
Chegou a boia.
Tá, mas é... Não,
o iFood patrocina a gente, né?
É o wow food.
Isso. O que vocês vão querer, inclusive, eu já vou pedir aqui.
Usa o cupom CU e PAU pra conseguir.
E ganha 3,50 de desconto. Do... É, bravo. Você que tá assistindo aí, eu sei que você não merece.
Não, merece muito.
Pô, daqui a pouco merece pra caralho.
Você merece muito mais do que tá assistindo o podcast do
então,
Coisarada numa quarta-feira chuvosa.
Mas é isso aí, daqui a pouco a gente podia falar desses livros aí, louco aí, também da vida, né?
Fala.
Pode falar
agora.
Pode falar.
Sei lá, vou perguntar pro anfitrião aí.
Ah.
Qual é o livro, assim, não vou dizer o melhor, não vou perguntar o melhor, mas nem o pior, mas tipo assim, é um livro que tu não esquece, tá ligado? Que tu leu, sei lá. Tu leu algum livro?
Tu sabe mesmo?
O último livro que eu li foi o do Lovecraft, o Curioso Caso de Charles Dexter Ward. Muito bom, tá
legal,
ligado?
Legal.
Não conheço.
Uma trama de suspense.
Ele tem muita. É aquela coisa, né? Lovecraft, assim, então. Tem essas coisas, essas características de quando aparece um bicho, um demônio, ele não diz como é que é o bicho e o demônio, tá ligado? Porque como é uma parada.
Até porque não existe, né?
Vampiro também. Enfim, é outra coisa. Mas, tipo,
é uma história fictícia real.
Eu já tenho
não,
agora.
Mas, tipo, esse foi o último e tal, mas tipo, Que não falei, sei lá, que foi significativo, assim, que tu lembra e pá.
Foi tá significativo ligado? Porque eu quase não leio o livro, né? Então...
Ah, então. Ah, tá. É o único que tu lembra. Daqui a pouco.
É. Não, eu já li alguns
livros. No segundo ano.
Não, sei lá, meu. E, do, e o alemão, qual que foi, sei lá.
Deu, livro um, que um livro, me assim, marcou?
Tipo. É, não precisa ser o mais importante, ou o melhor, ou o pior, mas tipo, sei lá, um livro assim, tá ligado? Tipo, que tu. Bah, que tu, tipo assim, livros, sempre lembra desse livro, tá ligado?
Ah,
ah, ah, tem um que eu li, que eu li duas vezes.
Eu vou te perguntar também. Que,
a Arte dos Cinco Anéis, né? Miyamoto Musashi. Esse livro é foda. Esse livro realmente é foda, tá ligado? Ele. Cara, ele constitui toda a base do que é o Bushido, né? Caminho do Guerreiro e tal.
Eu tô por fora, tô por fora, pai. Fala aí.
É, o Miyamoto Musashi, ele foi o maior duelista do Japão feudal, sacou? Ele nunca perdeu um duelo. Tipo, o cara matava pra caralho. Mas
eu
enfim.
Eu tenho a impressão que eu já dei uma lida, assim, alguma coisa na internet, assim,
é.
Esse cara aí.
No final da vida dele, ele se exilou nas cavernas e escreveu esse livro, o Livro dos Cinco Anéis, que realmente fala a trajetória do caminho do guerreiro, assim, de respeito, honra, tá ligado? É um livro muito bom. Pra se aplicar hoje em dia, assim, ser mais coeso, tá ligado?
Tipo, uma meio filosófica, até que...
Total,
ele traz, filosófico. Ele traz um estilo de vida.
Isso, ele traz um estilo de vida,
é,
exato.
Né? Eu diria daqui a pouco... Também não li, mas tipo, né, mas daqui a pouco, pelo que tu falou, assim, tipo, não é que... Não é um estilo de vida, daqui a pouco é tipo, é uma perspectiva.
É.
Tá ligado? Interessante.
É diferente, né?
Isso. Como é que a porra do nome daquele livro de filosofia bom pra caralho? O cara lia na escola. Já me vem o nome, peraí.
Peter Pan.
Que a pouco...
Peter Pan.
Peter Pan.
Peter Pan. Isso. Ah, cara, livros, eles são passageiros, né, cara?
Com certeza.
Tá ligado?
Não, normalmente os livros estão na mochila do passageiro. Isso. Tá indo pra aula, voltando.
É, então tem momentos da tua vida que tu vai se identificar com certo livro, com certa temática, tem momentos da outra, né?
Isso é verdade.
Por aí vai,
isso é verdade.
Entendeu? E é isso aí.
Pode crer. Vamos passar pro Léo, então. O Léo falou que tinha um na mente.
Já. Cara, já que estamos nesse assunto aí da guerra e do desenvolvimento de doutrinas e filosofias e coisa, teve um livro que eu... Primeira vez que eu li esse livro, eu tava no quartel, até quando eu li ele. E depois de uns 12 anos, mais ou menos, eu fui de atrás dele e li de novo. Era um general... de brigada alemão, que foi capturado por esse general, um general de brigada americano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele foi capturado no norte da África por um general alemão. O nome desse general era o Irving Rommel. Ele foi conhecido como Raposa do Deserto. E daí ele fala sobre as conquistas, sobre a história dele na Segunda Guerra, esse general alemão. Ele como militar, não tem nada que ver com nazismo, com nada. Ele como militar, a história militar do cara.
Legal.
Porra.
E o cara é um cara que ele é respeitado, e as táticas dele, por exemplo, a Blitzkrieg, que foi, tipo, até na Primeira Guerra ela foi a guerra de trincheira, ela não foi uma guerra móvel.
Sim, sim.
Apesar dela começar a ser mecanizada, o aparecimento dos primeiros blindados, tudo, ela não foi uma guerra móvel. Tipo, os blindados, eles eram utilizados pra destruir bunker, e deu pra bola. E a infantaria, tipo, eles eram utilizados pra dar apoio à infantaria. Já o Rommel, não. Ele desenvolveu uma outra doutrina, que ele usava os blindados como uma ponta de lança e usando a infantaria pra dar o apoio pros blindados. Ou seja, a guerra ficou muito mais rápida. Uhum. Tipo, era a criação da Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago. E daí, depois disso, ele foi pro norte da África e daí ele usou táticas navais com os blindados no deserto, que, tipo, o deserto não acabava nunca. Ele usava tática de navio. E foi isso aí, cara. Isso foi um livro muito legal que eu li também. Eu tive que reler, porque realmente o cara era muito foda. O cara era muito foda mesmo.
Tem...
Repite o nome do livro, por favor.
Não vou lembrar o nome bem certinho, mas é a história do Irving Rommel. Irving Rommel, escrito por Desmond Young. Ele era um general de brigada americano, falando sobre o Irving Rommel, que antes dele morrer, ele foi condecorado como marechal de campo.
Tem dois livros ainda que eu me lembrei agora, que são excelentes, né, cara? Um é O Mundo de Sofia, que é a base da filosofia moderna, tá ligado? Muito bom. Mundo de Sofia, leiam.
Mundo de Sofia, né? Ele já vê, o autor veio para Vasco já até, inclusive.
Isso.
Uma jornal de literatura.
Não, 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 não. Mundo de Sofia é outra viagem. Um livro antigo pra caralho.
Tá, então, mas teve algum... Lembro que
Alto
teve...
Godó, né? Eu conheço.
Não, foi lá, fumei um meu.
E Elíada de Homero, né? que retrata a Guerra de Troia e a saída de Ulisses até Ítaca, né? Esse livro é maravilhoso.
Bah, pode crer.
Tá ligado?
Um legal também que eu li, tipo, fala no microfone.
É uma história fictícia. Um grego, não lembro o nome dele. Steven Kazantzakis, alguma coisa assim. É Irmãos Inimigos. É uma história fictícia que aconteceu na Revolução Comunista da Grécia. E daí é uma história de um pai, senhor de idade já. Ele era, sei lá, um capelão numa igreja, sei lá o que o cara era. E o filho deles rebelou e foi juntar com as forças comunistas lá. E daí, bem no fim, não vou contar o final do livro, mas ele morreu.
Mas hoje em dia ninguém mais lê livro, né?
Ah, mais um livro muito importante sobre filosofia de vida. Mais um livro muito importante sobre filosofia
mais
de vida.
Mais um livro importante.
Eu acho que todo mundo tem que ler pra desenvolver a sua própria filosofia de vida. É o White Line Fever do Leme.
Com certeza. Biografias são
a
muito
biografia
boas
do Leme
ler,
é muito
cara.
Boa, cara.
Mas não é autoajuda, né? Não chega a ser aquela...
Não. Como é que vai ser autoajuda?
Cara, se tu tá procurando autoajuda e tu vai ler o White Line Fever, tu vai pensar assim... Não sei se eu preciso de ajuda ou se eu preciso de droga.
Eu gosto de ler biografias, cara. Acho interessante.
Biografias é bom, né?
É.
É bom. Cara, uma que eu quero muito ler ainda, que eu não li ainda, é a do Tim Maia, né? Que é do Nelson Motta.
É.
Como é que é o nome?
É... Vale Tudo.
Vale Tudo.
Vale Tudo, Tim Maia.
Bota a trilha, bota a trilha.
Tim Maia do Nelson Motta, né? Que era parceirão dele, né?
É. Exatamente.
Momento, Nelson Motta.
Momento. Mas é isso aí, gurizada. Livro, né? É
mais daí, eu gostei bastante de ler, ficções, né? As ficções
eu sempre gostei
são
de
foda pra caralho.
Vocês já usaram Drácula. O audiobook e tal?
Nunca. Cara, já tentei, mas cara, é estranho. Cara.
A gente já fez um audiobook
Lobisomem
do
Interapolitano. Tem que ser muito bem narrado, meu.
É, tem que ser muito bem gravado. Tem que se identificar com a narração. Tudo.
Eu confesso que no momento eu tô escutando, assim, tipo, não tô, tipo, seguindo muito a fio, assim, sabe? Eu boto meio assim, tipo, daquela baixada, assim, quando o cara deita,
tá ligado? Tá, mas a questão é a seguinte,
não, mas onde, escutar pra dormir daí,
aonde que o cara acha audiobook de qualidade?
Cara, eu acho que na Amazon, nessas grandes marcas de livro, de audiolivro, você...
Tu acha
você,
uns bagulho...
Eu acho que sim, eu acho.
É.
Eu nunca fui...
É um nicho que tinha
que
ser mais divulgado, né?
É, com certeza. É. Mas, tipo, no próprio YouTube tu encontra muita coisa boa.
No YouTube tem bastante coisa boa.
Tá ligado? Tipo,
só que às vezes no cara não se agrada muito ouvindo, na narração, né?
No momento eu tô ouvindo o Sapiens, tá ligado? Aquele livro Sapiens lá.
Opa, legal.
Tá ligado?
Tô ligado.
Desenvolvimento da humanidade, uma coisa assim e tal.
Pô, que bala.
E daí, tipo... Bah, eu nunca parei pra ler ele, né? Mas eu tô... Como eu falei, eu boto assim,
Ah, não,
tipo...
tu tá no audiolivro, sim.
Sim, mas
e
tipo...
é bala também,
como eu falei, confesso, realmente, parece assim... É meio nesse caminho, assim, o cara bota pra dormir, assim.
É o
mas,
problema...
Mas, tipo, assim, meu, é massa pra caramba. Tu fica ali uma meia hora escutando até tu pegar no sono, tá ligado? E, tipo... Sei lá, o que eu tô escutando é a narração, assim, tipo... Tá massa, tá ligado? Não tá... Pode não ver. É aquele negócio, não tem trilha... Não tem... Tipo, é só um cara falando, assim... Não tem muita...
Pode crer.
Muita expressão, assim, no bagulho... Mas, tipo, meu...
Pois é, aí eu já acho que não ia me prender.
É o que eu ia falar, cara. O que acontece? Pra mim, o audiobook, o que que acontece?
Ele tem que te botar dentro do livro.
Cara. É a mesma coisa que tu tá escutando rádio. Em algum momento tu vai desviar, vai fazer alguma coisa e tu vai perder.
Tipo,
se tu tá lendo, se tu tirar o tempo pra ler o negócio... Por exemplo, bah, às vezes o cara fica ali divagando e lê um bagulho e quando vê passou uma página e o cara... Porra, meu, não li bosta.
Não
o cara vai lá
nada.
E lê de novo.
Exatamente.
Aí o cara
exatamente.
Vai lá e lê de novo.
Exatamente.
E o audiobook não. Tu desviou um pouco, tu vai fazer outra coisa, dali a pouco vai. É só um rádio ligado ali que o cara não tá nem prestando atenção.
Exatamente.
Esse que é o problema do audiobook.
Exatamente.
Na minha visão.
E não te prende, né?
É, não te prende.
Não, peraí. Essa é a opinião de vocês, é claro.
Isso.
Exatamente. Né? E eu caguei pra tu.
Não, mas assim, eu acho que o bagulho também é o interesse, né?
Uhum.
Claro.
É que, no caso, mas a gente tá falando como se o cara tivesse interesse, porém a parada ela não é feita de uma maneira que te contagie, né?
É que no momento que tu começa...
É que o livro, tu lendo o livro, tu simplesmente tu entra no troço.
Tipo assim, o que, que é o livro nada mais que tipo só umas letrinhas escritas num papel? Né? Tipo, enfim, tu tá lendo digital, não. Enfim. Mas, tipo assim, a gente tá falando aqui, tá de certa forma exigindo, ter uma trilha.
Exige
uma
mais atenção do cara, exige
mas,
mais.
Mas, tipo, daqui a pouco, realmente é o cara que tá condicionando o bagulho, tá ligado?
Okay,
porque, tipo, um livro é muito mais simples, tá ligado?
Exato.
Às vezes te puxa muito mais até
é
do que
o
tal
livro
do audiobook,
tu,
tá ligado?
Quando tu tá lendo
o livro, ele tem uma coprodução com você. No momento que. Porque. No, se tu for um Senhor dos Anéis lá, um exemplo, daí o Legolas atira uma flecha e dá no orc, no Zurukhai.
Você imagina...
É, mas aí é que tá, eu posso imaginar que vai ser rápido a flecha dele ou e o Léo pode imaginar que a flecha ela vai, tipo, ele cria a própria cena.
Cada um
tá
cria
só, tipo... a parte da diferente da mídia audiovisual, parte da criação é tua, porque tu
com certeza,
tá criando, mano, na tua
com certeza,
mente,
sim, com certeza,
a concordo. Situação.
É que nem fala, né? Tipo,
aí que
o
vai
Chris,
dar boa
o...
escrita, né? Tu tem uma boa escrita pra
não, e
pra,
outra,
pra
né,
galera,
meu?
Imaginar
tu,
legal.
Tu tá lendo o livro, tá ligado? Tu tá com o livro na mão, focado, assim, ó. Tu tá com a tua cabeça focada,
tá imerso.
Naquilo ali.
Tá imerso.
Tá ligado? No momento tu bota um audiobook, bah, tu vai varrer a casa, tu vai...
É exatamente isso aí que eu tava, sacou? Falando. Pra mim é
daí, e daí tem uma outra questão, né, meu? Que quando
entendi.
Começa...
Agora eu entendi.
Entendeu?
Só que daqui a pouco eu...
E daí tu vai fazer um lance mais imersivo... Daí tu vai querer botar trilha, tu vai querer botar sonoplastia. Aí já não é o audiobook, tá ligado?
Eu lembrei quando eu era criança, tipo, tinha os vinil que pouco... tinha as historinhas.
Mas isso, sim, é, isso aí se torna mais imersivo, tá ligado? Te dá mais uma... Tu começa a viajar mais. Mas, como tá ocorrendo aquilo, tá ligado?
Tipo, eu exato. Me botei num raciocínio aqui, daqui a pouco, não sei o que tu acha. Tipo, a ideia é que nem tu falou, às vezes o cara vai escutar um audiobook, o cara dá play, o cara vai lá, varrer a baia, sei lá, um negócio assim e tal. Daqui a pouco não é essa a ideia, que daqui a pouco, tipo, lance, vamos dizer assim, sonoro, tu tem a ideia que é um lance pra tipo, ser algo, pra, tipo, tá do lado de alguma coisa, outra coisa que tu esteja fazendo, enquanto o livro, tu realmente para.
É um negócio mais complexo, tem que ser muito bem desenvolvido pra te prender
a atenção. Porque não prende a atenção ali, agora eu tô viajando, mas a atenção não tá, tipo... no que tu tá olhando, porque no audiovisual, como tu tá olhando, tu tá prestando atenção em mais coisa. No...
Sim.
No áudio, tu só tá com um...
É, mas tu tá... Dependendo do áudio, tu é imersivo,
porque
tá
eu
ligado?
Entendo que também, tipo, bah, o cara vai... O que tu quer? Tu quer que o cara sente numa poltrona e fique parado, assim, ouvindo?
Cara, eu não consigo escutar uma música e ler um bagulho. Eu não consigo escutar uma música e ler um bagulho e prestar atenção nos dois. Eu não consigo.
Tipo, como é que funciona, será, o mercado, assim, os caras que produzem audiobook, tá ligado? Tipo, ele pensa que o meu público vai fazer o quê? Ele vai sentar e vai...
Fumar maconha.
Eu consumiria assim, entendeu? De botar um play aqui, sentar no sofá aí e curtir o bagulho, tá ligado? Sim. Eu pensaria... Eu gostaria de consumir o bagulho assim, tá ligado? Que ele seja imersivo, né? Porque, tipo, pô...
Aí o imersivo, ele parte desse bagulho que tu falou... E parte também é da própria escrita de te cativar o
exato.
O próprio
não pode ser
universo.
Cansativo, né? Tipo assim, a métrica do texto e tal, né?
Um dos lugares que eu trampo.
É, não, às vezes o modo de falar do próprio texto, tá ligado? O modo de te cativar, ele vai ter que te explicar certas coisas pra tu pegar ali naquela...
E outra, pra ser em audiobook, tipo, uma boa voz, né? Uma boa voz, uma...
Normalmente... Opa, ei, aqui, ei, parou.
Opa.
Ué.
Opa, problemas técnicos.
Technical problems.
É cabo. Ei, ah, veio!
Veio.
Mas assim, ó. Se o cara for parar pra analisar, o audiobook o que que é?
Ele é um
livro narrado. Se ele já foi bem escrito, metade do serviço já tá feito. Aí vai a questão... Opa, ei.
Problemas técnicos.
O que eu tava falando?
Tava dando a cara...
Estica o cabo.
Só um minuto aí, pessoal. A gente já volta.
ei. Ah.
Ah, que delícia.
Voltamos.
Ei, aí. Eu esqueci completamente o que eu tava falando.
Aí. Tá. Enfim, desse papo que eu lembrei. Tipo, um dos lugares que eu trampo, a gente, tipo, tem muito esse lance, né, que passa fundo, tem o lance da Capital Nacional da Literatura e tal.
Tem essa viagem aí.
Ninguém sabe ler.
Enfim.
Tá certa a indignação.
Mas a questão é que, tipo...
Semana passada, voltando a pé do Maroc, eu achei utilidade pra aquela árvore da literatura lá. Tava duro de bêbado e tentei escalar ela.
Conseguiu?
Não, eu olhei assim, né?
Mas enfim, cara, tá ligado? Hoje em dia tem tipos de leitor, né? Tipo, hoje em dia não. Na verdade, tipo, os teóricos que estudam a leitura, o leitor, né? Enfim, tipo, hoje em dia... Eu não lembro o nome dos termos agora, confesso e tal. Mas, tipo, hoje em dia... O leitor que tem hoje, tá ligado? Que é formado no... O perfil que é formado de leitor hoje, tipo, no contexto histórico que a gente tá vivendo atualmente, é realmente um cara que, tipo, ele tá lendo, mas ele tá com a rede social aqui aberta, sim, tá assistindo um vídeo ou tá escutando uma música junto, tá ligado? Tipo, a ideia é eu não me lembro agora o nome do tipo de leitor que falam, que tal, enfim. Mas, tipo, e isso foi mudando, tá ligado? Assim como a própria... Tem um livro, o Luciano daqui a pouco pode conhecer. Tem um livro que chama Música e Mediação Tecnológica. Tá
ligado? Sim, muito bom.
Que, enfim, do Fernando de Azevedo.
Mais um livro.
É que, tipo... Não.
Citou tá bibliografia.
Citando bibliografia. Momento, citou bibliografia.
Bibliografia.
Nos comentários a gente vai botar as referências bibliográficas.
Vamos botar.
Duvido que esqueci de fazer isso. Mas duvido.
Por exemplo, esse Fernando de Azevedo, ele fala que, tipo assim, quando a música passou a ser mediada pela tecnologia, em especial no momento que, tipo, surgiu o gramofone, essas coisas assim e tal, que, tipo, assim, que antes desse tipo de tecnologia, o que acontecia? Pra te reproduzir uma música... Aí, ó. Pra te reproduzir uma música, era a ideia que, tipo, ou tu tinha que saber tocar, ou ter uma pessoa que sabia tocar com a partitura e tal, porque, tipo,
interpretação.
Enfim, né, que... Basicamente, pra aquela ideia de tu poder tocar a música que tu quer, o momento que tu quer. Que parar e começar de novo, entendeu? E daí, tipo, com gramofone, vinil, esse tipo de tecnologia que surgiu, ele, tipo, virada ali pro século XX e tal. A ideia é que surgiu, assim como surgiu um novo tipo de músico, que é aquele preocupado com a gravação, né? Não só com a performance, né? Tipo, tu ter uma... Sim. Sabe, tá ligado? Tipo, olha, surgiu aí, também, ó, a ideia do no novo tipo de ouvinte, tá ligado? Que a ideia é que, tipo... É aquela pessoa que, antes disso, vamos pensar, tu ia num teatro lá, enfim, tu ia escutar alguém tocando e, tipo, era aquilo. Ou, como eu falei, saber tocar, tu ter um instrumento em casa. Uhum. A partir do momento que tu pode ter um disco de vinil, ou seja, um registro sonoro, e um meio de reproduzir aquilo, tu pode dar play a hora que tu quiser, parar a hora que tu quiser, voltar, né? Depois, é claro, daí começou a surgir tecnologias pra te manipular aquilo, de voltar, reverse... E alterar a velocidade, enfim, né? Se desenvolveu tudo. E hoje em dia, tipo, que nem esses dias teve um evento que até que eu participei, que daí, tipo, a palestra master lá ia ser do Potter lá. E eu lembro que ele falou sobre a questão, né? Que normalmente hoje em dia tu tem um Spotify da vida, que tu tem ali, sei lá, quantas milhões de músicas, tá ligado? Disponível. A hora que tu quer, tá ligado? Tipo, é claro, né? Em situações. Mas, tipo, como eu tava falando antes. Na música tem esse exemplo, tá ligado? Que nem esse mano fala, esse Fernando de Azevedo fala nesse livro. E tem essa galera que eu sei que fala que hoje, por exemplo, tem um outro tipo de leitor, né? Que é aquele que tá, tipo assim, ele quer ler, escutar, interagir, tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Não é mais aquele... Antigamente tinha aquele lance da imersão, né? De sentar e ler
legal,
o livro.
Legal, legal.
E, tipo, isso não tá errado... Tipo, no momento hoje, tipo, não, e, não, e não é... Enfim, mas, tipo, a ideia é que o contexto, sei lá...
Mas tu não acha que esse pensamento torna a arte algo secundário da vida do cara?
Não acho.
Eu acho. Porque... Ninguém mais para escutar um álbum, cara.
Cara,
tá ligado?
Boto fé, eu concordo.
A música virou algo secundário, meu.
Não, eu não concordo que a música é algo secundário, mas que tu parar pra ouvir um álbum virou uma
coisa. É difícil,
coisa...
é raro.
Porque, até não, porque a gente sabe, né, que tipo a galera que trampa com música, hoje vale muito mais a pena lançar um single do que um álbum. Vai render mais.
Não, mas isso é questão de mercado.
Vai render mais.
Pera aí, Alemão, agora eu vou te falar uma coisa assim. Depende de cada indivíduo.
Isso.
Porque assim,
com
ó,
certeza.
Tem pessoas que simplesmente vivem isso.
É.
E tem pessoas que às vezes isso respinga nelas.
É, eu.
Que tipo, é a galera que escuta, tá trabalhando, tá cagando pra música que tá acontecendo, só tá escutando isso. Um rádiozinho ali no fundo.
Às vezes,
E dali a pouco uma música chama atenção. Ah, que legal, vou ver. Daí o que acontece? É a música que tá estourando nas paradas.
É
a música que mal e mal respingou em alguém. Isso. O cara não vive música, não
Exatamente.
Vive arte.
Mas gosta daquela música. Mas
é, gostou, bah, daí o que acontece? Vai lá pra cima, os caras ganham milhões e daqui duas semanas é outra música que tá pegando o papel dela, entendeu?
É.
Assim, eu não quero ficar criticando a música pop, porque a música pop é
importante. Não, ninguém tá fazendo
não,
isso.
Claro.
Mas é uma merda.
Mas assim, só um minutinho. Que... eu acho que depende, tá ligado? Porque eu acho que se a pessoa tá, sei lá, por exemplo, trabalhando e ouvindo uma música, por mais que ela não esteja focada, ela tá aproveitando a música também. Porque de alguma maneira aquela música tá fazendo diferença pro rendimento dela, porque tá deixando ela, sei lá, o cara é... O cara mexe com...
O cara que tá na academia, né? Treinando.
Escuta. Não, isso daí não é trabalho.
Não.
Isso
não é trabalho.
Tá, trabalho, enfim. É que tu quis não, né, tu, focar no trabalho.
Sim, se torna uma trilha sonora para aquele
exato,
momento.
Mas é uma,
secundário,
mas é uma
secundário.
Mas é uma maneira de... Mas tu tá aproveitando também isso. Não diminui a importância da música naquele momento.
Não, a música é importante em qualquer momento, tá ligado?
Às vezes é importante tu levantar e desligar
mas,
a música.
Atrapalhando o cara. Mas ela já foi mais importante. Tá ligado? A arte em si já foi mais importante. A literatura, o cinema... A dança, sei lá.
Defina
entendeu?
Importante pra mim,
cara,
por favor.
Importante. Cara, é importante assim de tu dar importância pra aquilo, de tu parar pra desfrutar daquilo, entendeu? Sim. Por exemplo, eu sou um cara, meu, que eu não escuto single, velho. Eu escuto o álbum do início ao fim, porque tem um contexto aquilo, entendeu?
Sim.
Saca? É um exemplo.
Mas tu se...
Eu paro tudo pra escutar aquilo, sacou?
Perfeito. Não, realmente, até, cara, tem um lance que eu gosto de fazer, às vezes, até, enfim, que é, tipo, vou tirar uma night, assim, hoje eu só vou escutar a música que eu nunca ouvi.
Vou tirar uma night.
Tá ligado? Tipo, o cara pede umas referências pra galera, tipo, ah, me manda um som aí e tal, tipo, aleatório, assim, enfim, mas, tipo, né, o cara realmente, hoje eu vou tirar pra, tipo, escutar a música que eu nunca ouvi, tá ligado?
Exato.
Vários formatos e tal, vários tipos, vários estilos, gênero e tal, mas, tipo, esse lance do álbum, meu, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, tá ligado, também. Não faço daqui a pouco tanto quanto tu diz ali e tal, mas, tipo, cara, pegar hoje, eu vou escutar esse álbum. E tu sentar, tipo, que né, um álbum tem o quê? 30 minutos, 40 minutos,
mais
em média, às vezes,
é,
né?
Tá
às vezes mais, mas em média uns 40 minutos, vamos dizer, né? E tu realmente, e, tipo, quem, né? Claro, aqui nós quatro, aqui a gente já é envolvido com música, a gente sabe que, tipo... Um álbum, ele tem uma história, né? Tá contando, tipo, tu para aqueles 40 minutos...
Nem sempre,
não,
mas às
não
vezes
não tá ouvindo
sim,
10
tá
músicas, tu tá ouvindo,
exato,
tipo...
Tá vindo o trabalho daquilo que exatamente. Eles se propuseram, foram pro estúdio, gravaram horas e horas, compunham aquilo tudo, tá ligado? Prepararam encarte, arte...
Tem
né?
O porquê na ordem das músicas,
isso,
porquê que umas são do A, outras são do B...
Exatamente, tá ligado? Tem tudo isso.
O conceito da coisa.
É, isso, a arte meio que banalizou, inclusive, tipo, o cinema, cara. Pô, meu, faz tempo que eu não vejo um filmaço, tá ligado?
É só Vingadores.
É, tá ligado, é.
Ah, e daí tu tá falando de blockbuster, né, tipo, tem muita coisa
não, mas
boa
eu adoro...
Uma dessas tem?
Que tem.
Não, eu adoro Vingadores, mas eu entendo que só isso também não tem jeito.
É uma questão complicada,
cara,
mas
ela
é a evolução das coisas.
É o que
né?
Eu ia falar, na minha percepção, não que ela banalizou, ela evoluiu e ela pegou vários ramos.
Isso.
Entendeu? Tem coisas que faz sentido pra um e não faz sentido pra outro.
Mas tu não acha que é bom? Cara. Aí é que tá, isso é uma coisa boa. Eu entendo, eu concordo com tudo que tu tá falando. Eu
é que é meio maçante hoje em dia, entendeu?
É que tipo assim, a parada de a música ser uma coisa secundária. Que bom que é uma coisa secundária. Que bom que as pessoas têm... pelo menos estão ouvindo música, tá ligado?
As pessoas têm um trabalho, não vivem só de música.
Tipo, mas quem vive de música se fode, meu. Tá ligado?
Não, mas é que mas a pessoa tá ouvindo a música, cara.
Tá
ligado? É, tipo assim, eu acho que. Agora eu vou dizer, tipo, é bem mais além, tá ligado?
É bem
tipo,
mais além,
é bem mais além. Porque, tipo assim,
exato.
Vamos pensar assim, tipo, os pontos positivos da música, de certa forma, ser tratada como secundária. Primeiro, porque, tipo, daqui a pouco, né, que nem eu falei, esse lance, tipo, de aquela época ali mudou o tipo de consumidor de música e tal.
Uhum.
Esse tipo de coisa, por exemplo, esse tipo de revolução aí e tal, tecnológica, digital, enfim, trouxe o lance que realmente, hoje em dia...
Evolução.
Basicamente, né, tipo, é claro, a gente sabe que tem gente que não, mas, tipo, né, a grande maioria das pessoas tem um celular no bolso, daqui a pouco tem um fonezinho ali e tal, e realmente, tipo, às vezes, praticamente não custa nada tu tá sempre escutando uma música. Então, beleza, massa, tipo... Ponto positivo, tu pode estar consumindo música o tempo inteiro. Mas, realmente, banaliza, tipo, no sentido que, tipo, as pessoas não dão tanta importância, que nem o Luciano mas tava falando, entendeu? Tu não para mais pra ouvir, tá ligado? Eu tava conversando esses dias na prosa lá e tal, com o Guto Linhares, né? Que
ouça já, a prosa.
Né, tipo, DJ, e assim, um dos DJs mais, pelo menos do cenário eletrônico, que de Passo Fundo, tipo, uns DJs mais das antigas, assim, né, tipo... Tá, tipo, sei lá, agora ele na verdade nem é mais DJ, né? Mas enfim, programa já teve programa em rádio e tudo mais.
Uhum.
Tem força de vinil em casa e tal. Ele tava falando justamente isso aí, né? Que a questão de tu, tipo, antigamente era isso aí. Tu parava, tu comprava um vinil, sei lá. Tu chegava em casa, tu tu, tipo assim, às vezes até o caso de chamar a galera, assim, ó, o seguinte...
Isso, vamos curtir o vinil, um negócio
vamos
raro.
Sentar pra ouvir o bagulho, tá ligado? Sim. E hoje em dia, que nem eu tô falando, né, tipo, primeiramente, beleza, ponto positivo que, né, tipo, tá acessível pra caralho.
Claro, hoje em dia tem um lance que tu escolhe o que tu quer ouvir, começa por aí, tá ligado? Tu já não tá à mercê de rádio e tal, tá ligado? Muita música que o cara conheceu foi na rádio. Tá ligado? Muita influência que o cara teve foi na rádio de tu. Pá, que música aquela, tem que esperar no outro dia tocar de novo pro cara pegar uma fitinha e gravar, entendeu? Pá,
essa não fala cena... no final que eu quero gravar tipo um solo. Assim,
isso, ligar pra rádio, boa, que música que tocou, tal momento lá, tá ligado?
Pedir a música e tipo, o cara fica ali, exato, ó, com o dedinho já pronto no rec.
É,
né?
Saca? Hoje em dia já não tem muito disso. Tu vai, tu seleciona o que tu quer ouvir.
Tem quase
tá
nada, né?
É. Por esse ponto é bom. Mas, sei lá, né, meu. Sei lá, meio que banaliza, fica muito maçante a coisa
sim,
toda.
Mas, tipo, né,
tipo, milhões de músicas são upadas no Spotify por dia, tá ligado? É que, o cara não é tem como acompanhar aquele... tudo, tá ligado?
Não, tu não precisa não, acompanhar
não
tudo.
Não, não precisa, não, não deve, nem deve, tá ligado?
Não, é, não tem, né, tipo... É,
mas, por
é...
exemplo, quem trampa com música, assim, tem uma banda, tem ou é músico solo ou alguma coisa, se tu não tá toda hora massificando teu conteúdo, tá ligado? Tu especial posta um bagulho criando, hoje, cara, tá ligado? Tu postou hoje, tu tem 3 dias no máximo de up do bagulho e já some, já ninguém mais sabe o que tá rolando, tá ligado? Isso sim, é um problema, sabe?
Tá, mas isso pro, no caso, tipo, pra tu botar o teu aparecer.
É,
mas,
pro independente, exemplo, tá ligado? É, pro menor, é, né? Pro
mas
menor,
ao mesmo
tá
tempo,
ligado?
Ao mesmo tempo, é muito fácil de fazer isso. É muito fácil
sim,
do cara
é
martelar,
entendeu? É acessível, antigamente...
Não é que nem naquele filme lá, como é que é, lá, Os Filhos do Francisco, lá, que o cara ia comprar ficha no orelhão pra
isso,
ligar pra rádio.
Por exemplo,
pra pedir
hoje em dia a gente tem... É.
Baita nós, cena, né?
Bah, muito bala.
Nós da Mauache, por exemplo. Hoje em dia a gente tem um bagulho que é inacessível, cara, que é contato na Europa, contato na Ásia, tá ligado?
Sim.
E, é, saca?
Essa facilidade, né?
Isso, tipo
essa...
gente lá escutando a nossa música, tá ligado? E se tu fosse fazer isso a...
Queremos a Mauache aqui do Coisa.
Vamos ter Mauache. Há 20 anos atrás não tinha isso, meu.
Cara, aí é exato, que tá, meu. Eu ia falar
no máximo um e-mail, tá ligado?
Nada a ver, tipo, meu. Carta. Fala, o Jussi, cara, ele se orgulha pra caralho de falar. O Jussi conta umas histórias muito bala da Necrocéfalo. Que ele correspondia com os caras lá na Bahia, lá, que eles mandavam as fitas e uma cartinha e pediam as fitas e os caras mandavam de volta. Isso acontecia em 90, velho. Entendeu?
Olha aí, ó.
Não, exatamente, tá ligado? Ei.
Cara, que nem, tipo, eu fui...
Ei. Ah, piada uma...
Então, o Léo tá com problema, gente, desculpa.
Mais um.
Fui no... Em 2013, ali, eu fui pra Curitiba, ali, numa conferência, ali, no... Que é tipo, uma principal
momento,
conferência,
momento, Curitiba.
Assim... Hã? Momento Curitiba.
Momento
Curitiba.
Momento Jolly.
Tá, enfim.
Lá em Paraná, gurizada.
O karatê paranaense.
Os caras no... Né, tiveram uma conferência e tal de...
Espera que agora é o Momento Curitiba.
Momento Curitiba.
Mas enfim... tipo, na época era o Rio Music Conference, tal, agora é outro nome e tal. Que é tipo a principal conferência, assim, que junta os principais donos, tipo, os principais cabeças, assim, tipo, da cena, da música eletrônica. Fui lá em 2013, eu lembro de um cara falando, assim, tipo, sobre a questão, o que é estourar, né? Tipo, o que é ser conhecido e tal. Tipo, ele falando, mano, tem cara, tem DJs aqui do Brasil que ninguém conhece, assim, né? Ele falando do rolê da música eletrônica. Mas, tipo assim, que os caras, tipo assim, ó, 6 meses do ano deles, tipo, metade do ano deles, eles têm data confirmada na Europa pra tocar pra festa pra 100, 200 pessoas, tá ligado? Que nem, tipo, eu lembrei disso agora quando tu falou da, né, tipo, a banda de vocês, já tem galera que escuta em vários lugares do mundo e tal. E, tipo, isso, né, tipo, o atual contexto que a gente tem de tal, essa possibilidade, tipo, antigamente, 20 anos atrás, como tu falou, tipo, se tu fizesse, ia ser só a galera daqui
exatamente,
que ia escutar.
Exatamente.
Tá ligado?
Exato.
No máximo,
meu, mas esse,
ia
mas esse
outro,
lance do tocar
mas,
fora...
Tipo, mas, tipo, hoje, a ideia é que, tipo assim, tu tá na... O principal meio de trabalho do músico, né? Que nem, né, como a gente aqui é... nós quatro aqui somos né, a gente tá inserido nisso aí. Tipo, a ideia é que a gente sabe que tem esse contexto do meio digital que, tipo, tu bota um bagulho no ar. tipo, metade das pessoas daqui a pouco vão ser pessoas daqui, mas a outra metade vão ser espalhadas daqui a
isso,
pouco.
Isso,
já acontece contato, isso na Malásia, claro. Já acontece isso.
Claro, com certeza.
Entendeu? Então, tipo, a ideia é que, como eu tava falando, tem, eu concordo com o Luciano, tipo, tem muita coisa assim que desvalorizou, tipo, desmereceu, mas ao mesmo tempo oportunizou.
Agregou. Só que tem um lance muito louco, cara, que o artista independente, ele... Por exemplo, tu é músico, tá ligado? Independente.
Momento
música
músico.
Eletrônica, tá ligado? É, momento músico. Tá, é pintor, foda-se, entendeu? Tu não é só pintor hoje em dia. Tu é publicitário, tu é fotógrafo, tá ligado? Tu é videomaker, tu lida com áudio, tá ligado? Tu tem que fazer tudo isso, senão tu não consegue agregar teu trabalho.
É, não te enxergam.
E não te enxergam, exatamente, tá ligado?
Certamente.
É muito louco, cara.
Esse
todo artista hoje em dia é um mega artista, tá ligado?
Esse lance que tu falou...
Que obrigou a galera a ser assim, né?
Isso, obrigou a galera a ser assim. E daí aquela coisa,
a
tu
facilidade de tu postar uma parada... Desculpa, Léo. Desculpa, Léo, por te pedir de sorrir. Mas, tá ligado? Tô fazendo corte, gente.
Já desculpei.
A facilidade de qualquer um poder postar um negócio e criar um negócio... Que faz isso acontecer, né?
Claro.
É a possibilidade e também a dificuldade de se promover, né?
Isso, só que tem um problema que eu sempre digo assim, tu tem um equipamento, tá ligado? Tu tem uma cafeteira que faz café, assa pão e frita ovo, tá ligado? Uma maravilha, tá ligado?
A cafeteira que faz café, beleza, mas aqui, tipo, assa pão e frita ovo.
É, é uma maravilha, tá ligado?
Mas ela
só
quer ser reconhecida como uma cafeteira.
Isso, ela é uma cafeteira, tá ligado? Ela faz o café que ela faz é muito bom, mas o pão já é meio frio e o ovo não é dentro, entendeu?
E ela se identifica como um notebook.
Isso aí é o retrato do que é um artista hoje, cara.
Momento
porque...
notebook.
É. Ele tem que fazer tudo, tá ligado?
Exato.
Então, tipo, em certas áreas do conhecimento deles não vai ser tão boa, tá ligado?
Exato.
Isso que é
o complicado. Que nem o pato voa, ele nada e ele caminha, mano. Ele não faz nenhum dos três bem.
Isso, exatamente, tá ligado? Daí tu é um puta músico, assim, mas daí na hora de tu se divulgar, tu não manja do bagulho, tá ligado?
É, por isso que existe publicitário, cacete.
É, tá ligado? É. Só que muitas vezes a galera não tem como investir. Ainda mais no... País como esse, política!
Momento política!
Momento política! Vamos que vamos! Olha aí, ó.
E por aí vai.
Não, realmente, meu. Mas é tipo assim, ó. Eu realmente queria pesar na ideia aí do lance, tipo, que hoje em dia. É que sei lá, meu. Eu tenho o meu lado ali na questão da aula e tal. Que tipo assim, eu sou um entusiasta, de certa forma, da tecnologia. Tipo, ao mesmo tempo que eu concordo contigo, que, né, que tipo, desvalorizou muitas coisas se perderam.
Mas
né,
valoriza tipo, várias, eu
mas
sei
ao mesmo
disso.
Tempo. É. Não vou dizer valoriza. Na verdade, eu vou dizer oportuniza.
Isso,
tá
claro.
Porque a oportunidade tá pra quem aproveita a oportunidade.
Exatamente.
Vamos combinar.
Cara, né? Tem uma frase que é o seguinte: a sorte só favorece a mente bem preparada.
Tá
ligado? Eu não me esqueci o nome do autor dessa frase, é um físico extraordinário lá, não sei.
Cito a referência! Momento cito a referência!
Momento referência!
Mas essa frase fala tudo, meu. A sorte só favorece a mente bem preparada. Tá ligado? Tipo, tu tá, tem a sorte, mas se tu não tá preparado pra receber a sorte, tu não.
E outra, tu tem que. Desculpa, tu tem que interpretar o que aquilo ali vai ser considerado como sorte.
Exatamente.
Eu ia dizer, essa frase que tu falou ali tem. É basicamente a mesma coisa que uma frase que tem numa apostila que eu tinha de guitarra, que eu estudei um tempo atrás. Que era tipo, a sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece.
Isso, exatamente.
Tá é por aí, tá ligado? Porra. Mas tipo. Mas tipo.
Só frase. Esse aqui tá pique, esse.
Bom, esse episódio tá pique. 10/10.
Também, né? Quatro figuras aqui,
ó. Super!
Essa fera aí, meu!
Mas tipo assim. Vodka. Cara, é que nem eu falei, entendeu? Tipo, tem diversas oportunidades que surgiram. Mas como eu falei, concordo que tem muita coisa que, tipo. A questão de tu realmente parar pra ouvir um álbum,
isso.
Esse tipo de coisa já não se existe mais. A questão,
não,
tipo...
Não, peraí, não é que falando... não existe.
Não, tá.
Reduziu bastante, né?
Ah, okay. É, tipo assim, comparado, sei lá, vamos dizer... Não, nem vou tentar citar uma porcentagem aqui, mas tipo, a questão é que... questão, né, por exemplo, como a gente falou, né, independente do nível da coisa, mas tipo, tu parar pra ouvir um álbum, já não é a mesma coisa. A própria questão de uma, do cara que tem uma banda, grande maioria eu pelo menos observo, assim, e tal, e eu, a gente tá com a banda aqui, né, tipo, é o Skid e os Pia ali, a gente tá com a ideia de vir com, trabalhar com singles, não por enquanto, pelo menos, né, mas, tipo, e eu já notei isso com várias bandas daqui de Passo Fundo e, enfim, de outros níveis, que, tipo... É o mais como é que eu posso dizer
também,
assim?
Né, cara? Mas vocês fazem um rap, tá ligado? Acho, é muito mais fácil você lançar um single.
O que eu tô querendo apontar é comercialmente falando.
Mas, meu, eu prefiro que ouçam o meu álbum no rolê e ninguém tá prestando atenção, tá bebendo e falando e tá o álbum tocando, porque isso vai fazer de alguma maneira parte do rolê das pessoas,
tá,
do
pode
que,
crer.
Tipo, ah, tem tá. que parar e ouvir.
Mas aí
tipo,
é que assim, tá, Skid, é um álbum de quê?
E pra começar, e tu fez esse álbum por quê? Tá ligado?
Tá ligado.
Tipo assim... Tu, beleza? Minha arte, beleza, a galera tá escutando na situação que, tipo, vai imaginar...
Cara, escutando é a beleza, conta, não importa
mas,
onde,
tipo,
tá ligado?
Assim, comercialmente falando, galera, né, tipo, o underground, eu tenho uma frase do D2, agora não lembro exatamente, mas ele fala assim, tipo, hoje eu saí do underground, mas eu sei que o mundo é nosso, é uma coisa assim, então, tá ligado? Ele fala assim, no último álbum dele que ele fala, assim, toca os meus tambores, tipo... Cara, o underground, eu sou total, assim, tá ligado? Sim. Mas, tipo, eu confesso que, assim, depois que, até uns anos depois que eu entrei na graduação de música, que eu demorei o tempo pra me formar, mas, tipo, cara, eu aceitei que, tipo assim, meu, o underground é muito bonito, é muito romântico, tudo mais, mas, tipo assim, se rolar, rolou, tá ligado? Agora,
sim,
quando tu parte, assim, pra ideia que, tipo assim, sei lá, que nem a gente tá com a banda aqui, é o Skid, a gurizada aqui e tal... Beleza, eu imagino com certeza. O Luciano já se coçou aqui. Mas tipo, a questão é que, tipo assim, como eu tava falando, comercialmente, entendeu? Tipo, falando em questão de ganhar dinheiro, tá?
Sim.
Beleza. E tipo assim, é claro.
A questão é, quando que tu sai do underground?
Cara, é o momento que tu. Eu, na minha opinião, é o momento que tu começa. Daqui a pouco tu. Não vou dizer que tu se adapta, porque às vezes tem gente que já começa. Tipo, justamente fazendo som pra massa. Mas, tipo, quando o teu som passa a ser consumido pela grande maioria, né? Em especial tocar né? Tipo, quem é da área da música, por exemplo, vai entender bem. Quando começa a entrar em certos circuitos, né? Uhum. Tipo, na verdade, eu até ia dizer, né? Tipo, tem o underground, tem o pop e tem o mainstream também, né? Tipo, são três rolês, na verdade. O underground é aquele que, tipo, tá dentro do teu nicho, na minha opinião.
Pode ser.
O mainstream é, tipo, quando tu já tá com alta visibilidade.
É, exato.
O pop já é quando tu realmente alcançou, pra mim é o máximo, tá ligado? Que
claro,
quando, tipo, tu realmente, o teu som tá, tipo, assim, extremamente abrangente. Tipo, muita, é o cara da periferia, é o
todo
cara...
Todo mundo escuta.
Todo mundo escuta. Tá
todo mundo escuta.
O mainstream é aquela
todo
coisa que,
todo mundo
tipo,
conhece Enter Sandman, no caso.
Tipo, hits do verão.
Pop.
É pop. Tá
pop, pop.
Tipo, tocou... teu som, tipo, é um metal, tá ligado? Mas tocou no novo filme do Homem-Aranha.
Isso.
É pop.
É pop.
É pop.
É cultura pop.
Não, tu alcançou o mainstream ali, né, cara?
Isso.
Pô, mas não, eu vou te dar um exemplo assim, que o underground...
Tá ligado?
Eu vou dar um exemplo que tu vai se identificar bastante, meu, porque tu já viu isso acontecer muitas vezes. Que o underground não é necessariamente ruim e tem gente que vive
claro que
do underground.
Eu vivo do underground,
sim,
cara.
Eu
porque
também
o que eu vou falar, cara? Vou dar, sei lá, eu podia usar várias bandas, eu até vou usar uma que não. Talvez ela seria até. Talvez não, com certeza ela já é um bagulho de um nível já elevado dentro do underground. Mas é underground ainda. Eu vou dar um exemplo, deixa eu ver. Uma Nervo Caos da vida.
Nervo Caos, claro.
Os caras são conhecidos no mundo inteiro.
Isso, dentro do underground.
Dentro do underground, do mundo inteiro. E tem várias outras bandas menores ainda.
Claro.
Que, por exemplo, os caras têm uma tour num ano.
Isso.
Os caras vendem o merchan deles e não ganham nada pelo show. O que eles ganham no show é o almoço e a estadia só. É a janta e a estadia. E a grana que eles ganham no merchan deles. Aí o cara vai lá, compra uma camiseta da banda. Tu olha atrás da camiseta, tem 50 datas, os caras em 60 dias de
isso,
tour.
Isso.
Entendeu?
Isso é o underground funcionando.
É o underground funcionando. Tipo, tu não faz sucesso em ninguém, nunca ouviu falar da tua banda, mas tu tá vivendo do bagulho, tá vivendo legal, tá viajando, tá conhecendo galera.
Mas, meu, é isso, isso aí, é, cara.
Isso pra mim é o que importa.
Eu pra, cara, ah. eu pra mim, assim, ó, na nossa banda ali, meu, se chegasse nesse ponto, pra mim, eu tava maravilhado. Assim,
cara, meu.
É, eu tava maravilhado já.
Até com coisa arada, eu quero isso. Eu quero que, tipo, ter um, só um padrinho, sabe? Os... Aquele site lá, o padrinho e tal, que a galera põe grana, tá ligado? E a galera põe grana e eu gravo as paradas e vivo disso, tá ligado? Não disso só, né? Mas...
Claro, mas é assim que funcionam as coisas, cara. Tá ligado? É assim que tu vai sair do underground de uma hora ou outra.
Só voltar um pouco o assunto.
Ou não precisa ser do underground.
Só voltar
também,
um pouco
o
assunto,
ligado?
Tipo, quando tu falou daquela conferência lá, como é que era o nome da conferência mesmo?
Rio Music Conference.
Rio?
Music Conference.
E era no Paraná, né? Nossa, que hipocrisia.
Não, vou te complementar então pra te entender. Na verdade, eu fui na edição regional. A edição oficial,
tá,
ela é no era no Carnaval no
era
Rio de Janeiro.
Era o Sanga,
por
não era
isso,
o Rio, era
o Sanga. Hoje ela, ela se chama Brasil Music Conference, que daí, tipo... Realmente tomou uma proporção maior, né?
Entendi. Tá, mas falando da questão que
mas
esse cara...
Mas era
uma edição
regional que eu fui.
Que esse veterano aí falou. O que que é o sucesso? O que que é o sucesso? Ah, tocar fora, tocar na Europa, não sei o que, a fama, tocar na Europa.
Não,
fama e sucesso é diferente.
Aí eu vou te... É fama, sucesso, sei lá. É, mas tipo, um bagulho muito valorizado, assim, ah, bota ali no encarte, ali, fulano já tocou, não sei, em tal lugar lá em Portugal. Chegou lá, era uma casa de montanha lá, velho, e aí? É.
Só porque era
em outro lugar.
Tipo, se tu botar ali, o cara tocou...
Não desmerecendo a casa do montanha,
o cara,
né,
tocou na Europa, mas tu vai anunciar isso pra tocar numa festa pra 150, 200 pessoas em Tapejara. Vai bombar?
Tapejara, 200 pessoas, bombou.
Bomba.
Mas tu disser isso em São Paulo, os caras vão dizer, tá, beleza, mas e o que mais?
Mas esse caso de diferença...
É relativo?
Cara, sucesso é tu fazer o teu trabalho certo e ser reconhecido por isso, cara.
A fama, às vezes, pode durar pouco, né? Mas o sucesso é a ideia que, tipo,
tu ser realizado com o teu trabalho, é concreto.
Meu, só segue, tá ligado?
Uma das coisas que esse avante da tecnologia me saltou os olhos foi, tipo assim, velho, tu vai fazer, olha só, nas antigas tu dependia da TV, tu dependia do rádio, e daí, por exemplo, Guns N' Roses é uma puta banda, não sei o quê. Porque aparecia na TV, aparecia no rádio, tinha coisas por trás e tal.
Era pop.
Era pop
pra
mas,
caralho.
Assim, mas a gente tava dependente da TV e da rádio, tá ligado? Hoje tu pode ser... Ah, já ouvi gente falando assim, ah, não existe banda que nem Guns N' Roses. E eu, tipo,
ainda bem.
Tipo, no sentido de fama.
Pá,
né? É porque eu acho que a galera das antigas pensa que, tipo assim, ah, porque tocava, passava na TV, passava na rádio, era então foda. Só que, tipo, hoje em dia tu pode, por si mesmo, fazer turnê na Europa e o caralho, e daí tu não vai aparecer na rádio, não vai aparecer na TV mainstream. Porém, tu tá isso com os teus fãs, tu tá com os teus ouvintes, tá ligado?
Caiu a live.
Tá. Eu tenho uma coisa pra falar aí, meu, sobre bem isso aí que
caiu
tu tá
de
falando.
Novo a live.
Peraí, caiu a live aqui. Cara,
não caiu, não, tá transmitindo.
Tá
só
transmitindo,
saiu,
né? Só tá focado na cara do Skid agora. Cara, tipo assim, ó. Eu vou. Agora, pelo que o Skid falou, eu lembrei. Esses dias eu tava escutando um Nerdcast lá e tal, enfim. Dos caras lá e eles falando sobre temas e novela. É, tipo, lembra que antigamente, né, eu falo aqui entre nós, que eu sei que aqui praticamente todo mundo vai tá ligado no que eu vou dizer. Nossa. O cara tá se liberando com o celular. Tá, enfim. Cara, tipo, vocês botam fé. Tipo, eu tava escutando isso aí e tal. Eu tentei ir atrás, assim, das informações pra dar uma olhada, assim, dar um checar as informações. Mas, enfim. Tipo assim, tá ligado que, tipo, anos 80, 90, ali e tal,
aqui,
em especial, talvez vocês vão lembrar que era muito comum a gente encontrar vinis, tipo, né, tipo lançar, depois, é claro, veio CD e tal, tipo, novela tal, música, tipo, nacional e internacional, que eram os temas da novela, tá?
Isso, se dividia em dois CD,
é,
né?
Por aí, tá,
era o lado A e o lado B.
Isso.
Não, por aí, né? Mas, tipo assim, anos 80 e 90, meu, tipo assim... O cara queria, tipo, vamos falar em números, por exemplo, agora, tá? O Brasil ali, sei lá, década de 80, 90, né, não sei qual que era, mas tipo, ele tava entre os 10 países mais populosos do mundo, tá? Ou seja, pensando que você é um músico, tem uma banda, tipo, tu quer alcançar o Brasil, tu quer tipo, né, impactar lá, tu quer conquistar fãs, tu quer, né, tipo, e claro, a gente sabe que conquistar fãs vai resultar daqui a pouco tu fechar turnê e coisa e tal, mas enfim. Qual que era, tipo, na década de 80 e 90, como o Skid falou, era rádio, era TV, tipo assim, sim, em especial TV e novelas no Brasil, né, falando, né, tipo assim, meu, os caras do Nerdcast...
Hello, Moto.
Que nessa época aí, quem tinha parabólica era rico, né, meu? Imagina hoje em dia o cara ter acesso a tudo numa merda no bolso do cara, né?
Mas, tipo assim, a ideia é que nessa época, meu, os caras cediam, tá ligado? Os caras, tipo, sei lá, não vou dizer um nome de qualquer banda aqui, mas, tipo, os caras cediam os direitos autorais da sua música...
Pra gravadora.
Pra novela.
Porra.
Tá ligado? Pra novela, ixi, tal, tipo assim, a minha música vai tocar na novela tal, lá do Brasil, e tipo, vai sair no CD oficial da novela, tá ligado? E tipo, eu vou ser... Só que seguinte, meu, chegava milhões de pessoas, tá ligado? Sim. Tu cedia os direitos, tipo, os caras botavam uma música lá, tipo, bombava a música dos caras, tá ligado? Tipo, a gente tem exemplos até hoje, né? Tipo, hoje eu tô desatualizado. Mas, tipo, por exemplo, vamos pegar um cara que ele passou no Thiago York. O cara ganhou o mundo quando uma música dele foi tema de uma novela da Globo. Isso, sei lá, sim, 10, 12 anos atrás, sei lá. Mas, tipo assim, o que acontece? Os caras cediam, né? Isso de acordo com o Nerdcast, né? Se os caras estiverem ouvindo aqui.
Olha aí,
foi por causa de vocês, tá ligado? Mas, tipo assim, os caras contando e tal. Tinha um cara, por exemplo, lá que era o diretor musical da Globo, tá ligado? Ele que decidiu, ele que batia o martelo o que vai ser o tema da novela e tal. Principalmente a novela das 8, né? Que era, né, a principal. Então, tipo assim... Meu, o cara era um dos caras mais poderosos da indústria musical brasileira, tá ligado? Por quê? Porque ele, tipo, ele decidiu que música que ia entrar pra programação da novela.
Isso ia fazer
e isso
bombar.
Resultava o quê? Meu, imagina uma música tua entrar numa novela, tá ligado? Tipo assim, milhões de pessoas iam escutar tua música de vez em quando, tá ligado? Porque milhões de pessoas iam estar na audiência.
Ia se identificar.
E tipo assim, o que ia resultar? Tipo, é aquela história que tem até hoje. Tipo, por exemplo, na música eletrônica tem um lance que, tipo, se tal DJ lá da gringa, lá, tipo, os caras que são, tipo, lenda aqui, lenda viva, que estão tocando rolê, se o cara tocar uma música tua, né, ou se te dá suporte, meu, é, tipo, tu tem um vídeo dele tocando tua música?
Sim.
Meu Deus, eu digo por assim, ó, tipo, eu tenho amigos que já aconteceu isso, tá ligado? Aqui, amigos do estado, aqui, DJs, que, tipo assim, uma música que eles produziram, um DJ tocou num clube foda da Europa, lá, um DJ foda tocou num clube da Europa, foda, e por causa disso, de um vídeo que surgiu, eles já conseguiram fechar a gig, não, porque agora eu tô com suporte de tal cara. Sim. Os caras, o cara da gringa...
Isso, tá, e isso deve acontecer também com o bando de metal,
muito,
né?
Não precisa muito. Como longe, assim? Cara. Tem uma música, né, do nicho, provavelmente vocês já devem ter escutado, mas tão cagando pra ela, na real. Tal da música Caminhonete... Bosta. Tal da música Caminhonete Branca. É um cara do Paraná que toca música gauchesca. Momento Paraná!
Momento Paraná! Novamente.
Nossa, já tinha até esquecido.
E daí ele participou de um DVD, acho que do Jorge Mateus, sei lá quem
era. Tá cortando.
Ei, volta, voltou. E daí ele...
Porcaria. Eita.
E daí ele participou de um DVD do Jorge Mateus, eu acho. E os caras queriam pagar milhões pra ele pra gravar aquela música, regravar a música do cara. E o cara simplesmente não quis, não autorizou. E o que aconteceu? Ele não precisou dos caras terem gravado. Ele não precisou vender a música dele pra ele estourar. Ele só precisou dizer não pros caras. É uma coisa que possibilitou hoje, porque as pessoas têm o acesso a ele, entendeu? Uhum. Claro que os caras alavancaram ele, mostraram. Aliás, ele já tinha o sucesso quando os caras chamaram, convidaram ele pro show deles, pro DVD dele, sei lá. Mas ele não precisou vender o material dele pra continuar com sucesso, justamente por causa da facilidade ao acesso à informação que tem
pode
hoje.
Querer, pode querer.
Entendeu? Tipo, então não é de todo um mal que acontece isso hoje em dia.
Queria mandar só fazer um parênteses aqui. O super DJ Wagner Scorsato disse que tá ouvindo nós aqui.
Olha aí, ó.
Pra comprovar, tem que mandar um joinha no chat ali do Twitch. Capaz de brincar. Mas mandou aqui, ó. Diz que eu vou fazer janta ouvindo vocês.
Olha aí, só, ó. Cara. Que honra, meu amigo. Que honra.
Muito, muito bem. Música, hoje... música boa, música ruim, né?
Música boa, essa fala.
Resumo da história, música não, boa, assim, música ruim. Pra... Eu vou...
Ah, ele mandou aqui, pode crer, grisar.
Qual é que é o nome dele?
Super mesmo? Wagner Scorsato aí, Super... DJ também. Se quiser interagir aí, Vag, vai mandando aí e a gente vai lendo aqui ao vivão. Ao vivo e a cores.
No Caldeirão!
Ei, ó.
Olha aí, ó. Cara, eu acho que, por exemplo, eu vejo gente assim... Que eu gosto de ouvir, mas eles são meio... Que eu acho, não é prepotência, mas uma coisa assim de tipo... Ah, funk é ruim, não sei o quê. Não é que... Cara, eu sei distinguir o que é bom e o que é ruim, eu acho, né?
Sabe distinguir pra ti, né?
É, pra mim.
Pode dizer que não. Pode dizer que não.
Não, é exato.
Eu sei pra mim e cada um por si.
Tá não, vendo? Claro, mas assim, eu acho que... É claro que as músicas de funk elas não têm uma profundidade foda, mas no momento que elas me fazem rir, e daí eu dou gargalhadas, porque, tipo, sei lá, tem a banda lá, não é a banda, é o cara lá que... Como é que é? Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha, com você tá, lá, dá joinha junto comigo, dá uma sentadinha. Tipo, é engraçado, tá ligado?
Tá, mas daí, tipo... Bom.
É engraçado porque não é tu, mas, o corno, né?
Mas é isso. Não, é a mina. É a mina, no caso. Mas aí que tá. Eu acho que se me faz rir, pra mim já é música boa.
Pode crer.
É verdade.
Já é música boa.
É o teu critério.
Porque eu tô... Tipo assim, eu larguei da parada bad, eu tô ouvindo isso, a parada, tipo, zoada, e eu tô dando risada. Tipo, eu tô fisicamente sentindo bem.
É o teu critério.
Porque, cara, música ruim, ó, é música a minha, boa. A minha melhor evolução como pessoa foi quando...
Lá vem. Evolução como pessoa.
Momento evolução como pessoa. Foi quando eu parei de julgar estilo musical e tipo, na verdade foi meio que coincidiu assim quando eu comecei a entender mais de música, de teoria musical.
Ó.
Da construção da música. Tá. Cara, eu comecei a escutar de tudo, velho. Comecei a escutar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E isso foi uma das maiores libertações que eu tive.
Sabe? Claro, com certeza. Música é livre, né?
Cara, tem que ser, cara, livre. Teve uma vez que a gente tava conversando, meu. Tem dois idiomas que o mundo inteiro falam. Todo, qualquer país, qualquer etnia.
Uma é a violência.
Três. Violência, música e matemática. Igual no mundo inteiro, cara.
Exatamente.
E é isso aí, velho.
Não tem jeito.
Tem o Popopou também.
Popopou.
Mas tem música ruim que é ruim, né?
Tem. Coisa
porra.
Que não... Tá louco.
Não dá pra...
Ah, tem. Mas sempre vai ter.
E que seriam músicas boas, né? É vendido como música boa. Tipo, Chico,
cara, a melhor
Buarque
música...
é uma bosta.
A melhor música...
Chico Buarque com chatice do caralho, cara.
Não, eu vi um meme essa semana. Como é que era? Era o Gil chegando... O pro... Não, não era o Gil. Sei lá quem que era o cara. Chegando pro Caetano e falar assim... Porra, cara,
Caetano, eu acho que é o brother uma... nosso.
Escrevi uma letra foda. Escrevi uma letra foda. Escrevi uma letra foda, presta atenção na letra. Marmelada de não sei o que lá.
Goiabada
de marmelo. Nossa. Porra, que foda, velho.
Música boa. É.
Mas é boa, velho.
Claro que é. O meme boa. É bom, a música não. O meme é ótimo.
O meme é ótimo, exatamente.
O meme é ótimo. Não, Chico Buarque, ó. Legal.
É, não, tem. É, não.
Era, é vendido, né, pra ser com música boa, mas não é, velho.
Cara,
tipo, tem coisa assim, que não é.
Enfim, Beatles. Por exemplo, vou pegar.
Cara, melhor, melhor releitura de música. Você tava falando no início do assunto, nós tava falando
início
sobre.
Do assunto.
Momento throwback assunto.
Throwback.
Tipo, antes tinha a tua interpretação daquilo que tu lia, daí depois tu tinha uma memória, tipo, tu tinha algo que tu poderia ver realmente, tipo, quando apareceu uma gravação, entendeu? Daí tu, sim. Não, a música é assim, tá, agora eu vou fazer minha releitura. Não era uma questão de interpretação tua, era uma releitura. Aí, o YouTube... Aconteceu um massacre lá na Irlanda, lá, acho que foi na Irlanda, não sei. Aí fizeram Sunday Bloody Sunday. Aí o brasileiro foi lá e pegou e fez um pagodão. E...
Super sambona.
Tá com pagadum.
E a galera aqui, ó.
Não, realmente isso aí é uma coisa que é...
Tem música que é ruim.
Tem música.
Meu Deus do céu, cara, que coisa maravilhosa.
Maravilhosa. Sei lá, meu. Enfim.
Momento, sei lá.
E fica o silêncio.
Às vezes não, no silêncio
isso aí não dá, cara.
O chão peninho.
Como é que é?
Às vezes o silêncio dá no...
Às vezes o silêncio dá no... Pum, tchum,
bum, 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 bum. Às vezes no silêncio da noite, um carro lá na Planaltina com porta-mala aberto, né?
Bum, bum, bum,
bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Campo Grande, alto som.
Não, o...
Cara.
Eu lembrei esses tempos aí do agora que você tava falando ali, lembrei do bagulho que eu tava pesquisando, tipo, de complexidade, tá ligado? De técnica, de complexidade na música. Tipo,
que não vem querer se aparecer aí, meu.
Eu dei, beleza, corta o mic, ele corta.
Não, tem muita música complexa que é horrível. Tem muita música complexa
não,
que é horrível.
Cara, cara. Tipo, não adianta, meu.
Dream Theater.
Cara, é horrível, agora,
nossa. É horrível. Nossa, é horrível. Dream Theater. É horrível de tocar tipo, assim, essa merda.
Pega. Eu tava lendo um bagulho lá da. Acho que era da URGS lá, enfim, tipo.
Momento URGS.
Momento URGS. Que tipo, os caras pegaram, né? Tipo, pensa os caras que não tinham nada pra fazer, né? Tipo, pegaram, assim, força de música brasileira e analisaram, assim, como é que era? Questão de, tipo, quantas vezes o cara repetia uma palavra ou, tipo, a quantidade de palavras diferentes tu colocava.
Chato.
Ao longo das duas. Chato pra caralho. Chato.
Chato.
Pra
caralho. É não ter o que fazer. É não ter o que fazer.
Eu fui só olhar o gráfico, tá ligado? Tipo, que nem no artigo me animei, mas, tipo... Daí eu lembro, só que eu lembro que daí, tipo, tava o Ivan Lins, tá ligado? Como, tipo,
que é o Ivan Lins?
Que era o cara
é um
que mais
cara,
tinha.
Aí.
É um cara que.
É um pinta aí, irmão.
É um cara foda pra caralho, tecnicamente, de música, né?
É um cupim.
Eu não escuto, mas, tipo, tá ligado?
É.
Mas, tipo assim.
Não estou um letrado em música.
É, mas tipo assim, o cara vai tava lá no ápice candidato. Como, tipo, maior, se eu não me engano, tava o Chico Buarque. Como o maior. O cara que mais. Variou em palavras durante...
Só babosê.
Maior vendedor de embusta.
Tá ligado? E o Ivan Lins estava em complexidade de acordes.
Pode crer.
Tá ligado? Tipo, de conseguir botar o maior número de acordes diferentes dentro de uma música.
Tá louco.
Esse na João Tobias
popular,
aí.
Né? Na música João popular.
Já tá muito louco. Vamos acabar.
Agora que tá... Não, agora não. Que tá ficando bom. Agora que tá ficando
não,
bom.
Não, tô brincando.
Ó, o Vaik falou que tá estourado o Mickey, hein?
Tá estourado o mic.
Tá estourado o mic. Deve ser o meu.
É, tu tá gritando no microfone?
Ah! Acho que ele não, ele falou que é o meu aqui. Eu tô falando muito perto.
Pode ser? Não, pode falar de um pau.
Cara, isso aí ele não quer falar que ele quer que tu pare de falar, meu.
É não, vai. Manda no WhatsApp aqui, irmão. Eu não preciso, só eu leio aqui.
Manda no WhatsApp.
Momento, manda no WhatsApp.
E o que mais?
Vamos falar de... Ah, tu puxou sobre teoria musical, sobre complexidade da construção.
Fala no microfone, por favor.
Não, eu só quis
tá, vamos falar sobre isso então.
Eu só quis, falar, tipo, eu realmente tava vendo isso aí e tal, tem até pra mim.
Cara, tá piroca das ideias.
Cara, tem músicas e músicas, né?
De músicas e músicas.
É, era isso que tu queria, né? Falar de música.
A gente
cara, eu vou falar um negócio pra vocês.
Né? Livro e agora estamos falando de música, né?
Começamos falando de guerra.
Daqui a
começamos filosofia, guerra, agora música.
Filosofia,
agora,
guerra,
e agora vou falar.
Livro, literatura. Agora estamos em música.
Agora droga. Vamos falar sobre música ruim. Música ruim, musicalidade, construção da música e teoria musical, tá? Beleza. Eu vou falar um negócio pra vocês, cara. A maior e melhor experiência musical que eu já tive na vida.
Lá vem.
Foi metade da orquestra da Unicinos, com um cara e duas minas cantando, e metade da orquestra sinfônica da Unicinos, tocando a festa da Ivete Sangalo.
Foda.
Cara,
foda pra caralho.
A maior e melhor experiência musical que eu já tive na minha vida foi ver isso ao vivo, cara.
É louco.
Cara, eu troço muito.
A massa sonora,
tipo, tu olhar pro instrumento, isso. Escutar o barulho dele, olha pro outro lado, assim, aquele bagulho envolvendo, assim, ó. Tipo, o cara na frente do palco, assim, e daí os três cantores, tipo, estavam lá no fundo, lá em cima, assim, microfonado, assim, um cara e duas minas cantando, e um bagulho absurdo, 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 absurdo. E daí a festa da Ivete Sangalo, é complexa?
Claro que é, tipo...
É complexo, cara. Quando tu coloca num naipe de big band, assim, é complexo.
Não, aí é que tá. Aí é que tá. Essa execução, sim, mas a música, assim, tipo, o cara quando gravou lá baixo,
acabou
a
música ruim
aí, qual é que é?
Cara, tem uma produção gigante por cima.
Com certeza, tá com certeza. Não,
inclusive,
o recurso envolvido pra fazer. Citar
produtores musicais aqui, o grande Beto Neves, né? Produz Ivete Sangalo.
Abraço, Monstro. Beto Neves. Abraço.
Monstro aí, da produção musical
momento
brasileira.
Momento Beto Neves.
Isso. Momento Beto Neves.
Monstro da produção musical brasileira, meu, sério. E é rico em arranjo, cara.
Muito
é
bom,
rico
cara,
em arranjo, crer. Cara.
Porque
é pra tu abranger todo mundo, entendeu?
Não, mas eu digo não, tipo,
agora eu vou trazer a discussão. Daí não é.
Ah, esse... tá, puxa o assunto então.
Tá, não, mas não demora meia hora, né?
Não, desculpa, vou largar. Mas tipo, a gente tava falando, tá ligado? É um cara foda pra caralho. Daí justamente tá fazendo o lance de fazer a magia acontecer pra chegar no maior
exatamente,
número de pessoas possível.
Exatamente, exatamente.
Daqui a pouco não é esse cara aí que tá fudendo o bagulho?
Não.
Não?
Cara,
não.
Eu digo que não porque eu vou dar um exemplo assim,
não,
ó, meu.
Não, não.
Não entendi.
Cansei de ver festival, ou então até no próprio bar ali, que vai a galera tocar e só vai a namorada e o melhor amigo do cara pra ver a banda tocar. Aí o que, que ele faz? Ele envolve o maior número de pessoas possíveis pra fazer a isso. Música, pra ter mais gente no dia que for
tocar. De certa forma, sim. De certa forma. Que porra. Cara, um produtor musical é
momento risado do Léo. Fala aí de novo. Repite.
Nossa,
me perdi, cara.
O produtor musical
é importantíssimo, isso, cara, pra muita coisa.
Aí, vamos pegar, por exemplo, o Rick Bonadio, tá ligado?
Um abraço, Rick!
Cara, se o Rick Bonadio não existisse, Mamonas Assassinas nunca teria existido, entendeu?
Com certeza.
Saca? É todo mundo aqui foi influenciado por Mamonas Assassinas.
Como é que era o nome da banda? Era Utopia?
Utopia.
Todo mundo foi influenciado por Rick Bonadio.
Exato. Todo mundo já foi influenciado por Rick Bonadio, cara.
Ele já entrou em todo mundo. Na orelha de vocês.
Né? Cara, e tipo, vocês acompanham o canal do YouTube dele? Ele lança música... Ele
não morreu com os Mamonas?
Não, mano. O cara tem um dos maiores estúdios do Brasil, o Midas. É foda, Midas. Tá ligado?
Mas tipo, cara, o... Por exemplo, o nosso atual prefeito aqui já lançou música com ele, né?
Olha só.
É, não sabia disso?
Não sabia.
Espelhos, o nome da música.
Pra tu ver que o grande produtor não gera grandes artistas.
É que tipo assim, ó. Eu não vou rir, senão eu perco emprego.
Foi espontâneo.
Foi maravilhoso.
Não, mas tipo assim, é claro, na verdade.
Não,
não
foi
é
pra live.
Na verdade, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se foi exatamente produzido pelo Rick Bonadio, mas é um projeto do Midas.
Pode crer.
No estúdio dele, obviamente. Eu imagino que, com certeza, ele viu, né?
Tá provavelmente, mas, passou, né? pelo aval, né?
Pelo crivo dele. Mas, tipo assim, a ideia é que... tipo assim, eu ia dizer do canal do YouTube dele e tal. Eu confesso que agora faz uns meses que eu não olho. Mas, tipo, lembro quando eu tava acompanhando uns tempos atrás. Mas, tipo assim, é que nem o Godzilla, tá ligado?
Sim.
Que é do funk e tal. Cara, é todo dia os caras estão lançando música.
Todo dia.
É um bagulho da cultura japonesa.
Mas aí é que tá, cara. O nicho desses caras, tá ligado?
Eu não vi o filme.
Tudo bom? O nicho desses caras é voltado pra música pop.
É aí que tá.
Ligado?
Isso que eu ia dizer, entendeu? Tipo, os caras pegam uma coisa ali, tipo, né, uma música, né? Falando aqui no caso que a gente tá falando, por exemplo. Mas, tipo, os caras pegam... né, eles recebem lá... Milhares e milhares, né? De projetos, de músicas, enfim.
Agora
mas,
ficou
tipo,
bom.
Agora ficou bom no teto ali.
É.
Mas a questão que, tipo... enfim, hoje em dia, eu sei porque... Enfim, já tive contato com pessoas que entraram em contato e tal. Eu não fui atrás. Mas,
do
tipo,
quê?
Pra te lançar uma música no canal do Godzilla, uma produção, tipo... Digamos assim, tem... tem, como é que eu posso dizer assim?
Tu tem que cantar a música que o cara
não,
quer.
Não, tipo assim,
tem isso aí.
Tem que fazer o teste do sofá.
Tem oportunidades e oportunidades. Por exemplo, daqui a pouco tem o teste do sofá.
Momento.
Mas, tipo,
momento sofazão.
Tem um lance que, tipo assim, daqui a pouco você vai produzir a tua música com o teu clipe e a tua distribuição e tudo mais. E o cara simplesmente
Hello,
vai lançar
Moto.
No selo do Godzilla, selo do Midas, não sei.
Sim.
Daqui a pouco vai ser uma produção que tu vai ir gravar lá no estúdio do cara. O cara vai produzir o teu clipe. Ou seja, tem oportunidades e oportunidades, né? Tipo.
Sim.
como é que eu vou dizer assim, degraus e degraus ali que daqui a pouco tu vai chegar. Mas, tipo assim, hoje em dia, eu daí falando do Midas e do Godzilla, em especial que eu tenho certeza que eu sei de pessoas que já entraram em contato e já fizeram esse tipo de correria, que realmente, hoje em dia, tu precisa. É que nem o lance de ser astronauta hoje em dia, tá ligado? Só precisa ter grana.
É, eu ia falar, os degraus da sorte é o dinheiro, hoje, né? Quanto que tu investe no bagulho,
sorte,
cara.
Da sorte nem tanto, mas tipo, tem degraus que como meu, a gente volta a falar, como tu falou mesmo, há 20 anos atrás, né, tipo, coisas, patamares pra te alcançar, né, tu precisava ter talento e daqui a pouco
óbvio,
de grana,
óbvio.
Mas hoje em dia tu só precisa ter grana. O não, talento nem
não
tanto.
Não sei, não sei, velho. Aí a gente entra no lance do mainstream, do pop, do underground. No underground, tu tem que ter talento.
Com certeza.
Tá
ligado? Underground tem que ter muito talento.
O underground é muito mais exigente.
Isso. É muito mais exigente do que qualquer outra coisa.
Sacou? Quem é de verdade.
Agora, por exemplo, assim, quanto é que é uma hora de estúdio no Midas, velho? Pra tu gravar um bagulhinho lá.
Ô Midas, manda um WhatsApp pra nós aí, sacou? Ver qual é que é.
Deve ser astronômico, velho. Deve ser astronômico, velho. Tá ligado? É
não,
louco?
Acho que nem tanto, cara.
Cara, com certeza, velho. Com certeza.
Porque eles têm mais, eles têm uns 3, 4 estúdios, né?
Sim. E daí tu faz um pacote lá de gravar um single, daí tu, dentro desse pacote não tá envolvido book de foto, não tá envolvido clipe, não tá envolvido,
sim,
tá ligado?
E é gravar uma coisa. Tipo, os caras ter produzir outra, com certeza.
É, exatamente.
Exatamente.
Mas, é tipo assim, esse lance, que nem eu falei, hoje em dia não é impossível, vamos dizer assim, vamos tentar deixar dessa forma. Não é impossível tu lançar.
Não,
em lugar,
nada é impossível. Eu posso gravar com o celular e lançar o bagulho amanhã.
Exatamente.
É verdade.
Tá ligado?
Valendo! Vamos ver.
Vou produzir agora.
Isso aí.
Mas, tipo assim.
Tem que ser assim mesmo lá.
Cara, se vai ser visto ou não se sabe, né?
Sacou? E tipo assim, tentando juntar tudo que a gente já meio falou até agora. A ideia é que, por exemplo, hoje em dia tem esse lance que, tipo, se tu produzir nichado, né? Tipo, tem, vamos dizer, tu vai conseguir 1000 plays numa música, tu vai lançar uma música ali no SoundCloud, no Spotify, enfim, tu vai ter 1000, 2000 plays. Metade vai ser daqui do rolê que tu conseguiu, né, engajar a galera ali pra, tipo, amigos teus que postaram pra amigos deles e assim por diante. E a outra metade é a galera nichada, que daqui a pouco vai chegar de alguma forma, né, enfim. E tipo, tem a questão, hoje em dia, tem, como a gente tava falando, dos estúdios agora, do Godzilla, do Midas e tal, e diversos outros aí que a gente sabe que tem, tipo, que é realmente ter os contatos, ter o pila, né? Daí, tipo, tu
teu
bancar, ó, pra te lançar...
Tem jeito. Você,
enfim, não vou falar valores aqui, porque eu não lembro realmente. Mas, tipo, eu lembro de galera que falou que foi atrás desse tipo de canal... De canais até menos, né, tipo, bem menos conhecidos.
Mas
assim,
que tem
tal.
Uma relevância dentro do cenário ali.
É, enfim.
Do
tipo,
cenário do YouTube agora também,
não, por exemplo,
que tem
visualizações,
agora,
né? Questão do não, porque... não só do streaming, mas tipo, da, né, enfim. Canais, por exemplo, que nem eu um tempo atrás tinha o Ido TV, que a gente tipo tinha uma proposta lá e tal, quando a gente lançou o canal, mas que era uma aposta comercial, assim, de certa
pode
forma.
Crer.
Que, tipo, a gente gravou uma galera pra mostrar, tipo, pra ser um portfólio da possibilidade que a gente tinha de produção, né? Que não era, e era um lance realmente voltado pra tipo, conteúdo pra web, né? Tipo, não era um lance, tipo, pra estúdio, como que nem o alemão faz aqui, né? Mas a ideia é que, eu lembro que na época, assim, eu tava pesquisando diversos canais no YouTube, eu não lembro o nome agora, mas era um canal de um cara ali de Balneário Camboriú ali e tal. Acho que era Toca ou alguma coisa do tipo, assim, se eu não me engano. Mas, tipo assim, pra ti ir pra lá e gravar, tipo, eu lembro que o Serginho Moá, do Papas da Língua, gravava com ele na época que eu tava pesquisando e tal. O Armandinho. Esses caras estavam, naquela época que eu tava de olho, isso em 2016, 2017. Eram os caras que estavam sendo lançados ali naquela época. E eu lembro que eu tava por dentro, inclusive troquei ideia com esse cara de Balneário, assim, tipo, mandei e-mail, WhatsApp, lá, enfim. Mas troquei ideia com ele. Ah, tipo, tu bota a fé que o cara, por exemplo, cobrava, tipo assim, tu vai vir gravar um cover. Tipo, era uma ideia do estúdio, tá ligado? a gente quer gravar um cover do Michael Jackson, sei lá, enfim, uma coisa assim, tá ligado? O cara chamava, tipo, ah, vai ter o artista principal que vai cantar, vai interpretar ali e tal, tem os músicos, e daí ele convidava, de certa forma, os caras, tipo, os músicos pra tocar, e tipo assim, ele já tava com uma relevância, né, e agora falando de dinheiro de novo, comercialmente falando, tipo assim, ele convidava, chegava assim, tipo, Luciano, tu toca guitarra, tu quer tocar guitarra nessa música, pra te aparecer, a música tem 3 minutos de duração, pra te aparecer durante 1 minuto ao longo do vídeo no YouTube, né, sendo que ele tinha milhares e milhares de plays, visualização já tava monetizado e tal. Era tipo assim, né, enfim, mas era uma coisa assim... Tipo,
era tanto.
Ele tinha um cálculo, tipo assim, a cada 10 segundos, tu precisa me pagar tanto. Tá ligado?
Que loucura,
tipo,
cara.
Tá ligado? Mas tipo, realmente...
Na Globo tipo é assim, assim ó, eu lembro
isso,
quando...
Daqui a pouco tu brincou comigo ali, ah, o cara tá dando... Godô, mas tipo, isso é uma coisa que eu tô falando que realmente eu entrei em contato e, tipo, tava ligado, era assim.
Era, claro.
Tempo de rádio, tempo de rádio e TV assim, porque tempo de estúdio e gravação não vai ser assim, é a mesma coisa.
Atualmente eu tô num rolê que eu não tô em tanto contato, não tenho tanta noção. Mas, tipo, realmente, eu falei com esse cara e tal, e, tipo, era um lance assim, tá ligado? Tipo, pra te aparecer, tipo... Tantos segundos naquela produção do canal do cara, tocando, junto com o artista principal, era tu que tinha que pagar. E tipo assim, meu, é só aquela história. Ah, sei lá, ia dar... Não, vou inventar aqui, tá ligado? Mas tipo, tu pagava 500 pila pra aparecer tocando numa música com um cara lá e tal. Só que esse vídeo aí...
Mas tipo, esse dinheiro ia voltar pra ti, uma hora ou outra vai voltar.
Então, é o investimento que tu faz em publicidade. Exato,
assim, exatamente. Tu ia gastar, sim, tipo, 500 pila ali, digamos, pra ir lá e tocar e aparecer durante alguns segundos num vídeo. Só que aquele vídeo ia ter 1 milhão de visitas.
Largou-se, Joey. Pelo amor de Deus.
Desculpa aí, tá? Obrigado aí, pessoal.
Momento, Joey.
Não, Cavalho, tô brincando, pelo amor de Deus. Não,
já largou. Largou.
Vou tomar no cu de você.
Culinária, né? Imagina.
Olha aí, ó. Zou o Joey, ele perdeu.
Cara!
1h20.
Vamos comprar um gole.
Vai, eu tava olhando aqui, eu tenho um pila no Pix.
vamos subir lá, vamos lá. Fecha a live ali.
Gente, queria agradecer aí vocês por ter participado. Cara, foi um papo bala pra caralho.
Não, rendeu, né?
Rendeu
pra caralho. Rendeu. Vai render altos cortes. Queria agradecer primeiro ali ao Léo, primeira vez.
Obrigado.
Eu agradeci o Léo também primeiro. Eu agradeci ali o Léo primeiro.
Foi crer, valeu.
Joey, por favor, eu ia pedir.
Não, vamos fazer bem certinho as considerações finais, tudo. Vamos...
Não, já tô.
É, tu é o âncora agora. Primeira vez que tu vem, tu virou o âncora, né? Pode crer.
Obrigado, Joey.
Satisfação, meu.
Satisfação, hein?
Quarto coisarado aí, né? Participando.
Obrigado, Alemão, aí, mais uma vez.
Eu que agradeço.
Sempre aí.
Literalmente, né, Alemão?
Obrigado, Skid, pelo convite. O que houve?
É nós que tá.
Apagou a luz aqui.
E. Gente. É isso aí.
Perguntei.
Um abraço, tchau.
Um abraço, até a próxima.
Tchau!